atualidade informativa neste 10 de junho com o Vítor Moenas. Boa tarde.
Bem-vindo. As autoridades vão passar a aplicar multas aos proprietários que não limpem os terrenos da acumulação de mato. Já decorre em Vila Nova da Barquinha mais uma Feira do Tejo. O evento prolonga-se até domingo. Há também festas em Constância com as Pomonas Camonianas e em Abrantes com as festas do concelho. Fechamos com a nota do dia hoje com Mário Duarte.
De 12 a 14 de junho, Tomar Brinca Lego Fan Event, no Pavilhão Municipal, Cidade de Tomar. Tomar Brinca Lego Fan Event, uma exposição que não vais querer perder. Dia 12 de junho, das 18 às 22 horas. 13 de junho, das 10 às 23 horas. E no dia 14 de junho, das 10 às 18 horas. Tomar Brinca Lego Fan Event, para miúdos e graúdos.
E para hoje então, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, era esperada muita nubosidade, especial a partir-se da tarde e nas regiões do interior, com aguaceiros que podem ser por vezes fortes, acompanhados de granizo e até controvoada. O vento bem geral fraco, com maior intensidade a partir da tarde. Máximas previstas: Porto 22 graus, Guarda e Faro 24, Leiria 25, Coimbra 26, Lisboa 28, Castelo Branco e Santarém 30, Évora 31.
Informação horária conta com o apoio do Stand Frigi.
São 13 horas.
Stand Frigi, a garantia de qualidade na compra do seu automóvel.
De 13 a 21 de junho, aproveite o grande evento premium de automóveis usados. Temos à sua disposição uma grande variedade de automóveis com descontos incríveis. Venha visitar-nos. Temos grandes ofertas para si.
Stand Frigi, com automóveis novos, seminovos, usados, revistos e com garantia. E crédito até 120 meses, com resposta imediata. Stand Frigi, na Estrada Nacional número 2, Sertã, Vila de Rei, junto à Comiada, a 2 km da Sertã. Visite-nos também em www.standfrigi.com.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Questão da limpeza dos terrenos face à possibilidade da ocorrência de incêndios, em particular nas zonas rurais do concelho e onde em muitos locais se tem vindo a acumular mato, foi uma vez mais apresentada como preocupação na reunião de Câmara realizada nesta segunda-feira. O assunto foi chamada de atenção por parte dos independentes por Tomar. Abordando a questão, a Presidente da Câmara deu a conhecer aquela que tem sido a intervenção da Comissão Municipal de Defesa da Floresta, que, por intermédio das forças de segurança, tem estado a atuar no terreno. Anabela Freitas revelou, nomeadamente, que há neste momento um maior número de terrenos limpos, mas sempre é possível identificar, ou melhor, mas nem sempre é possível identificar os proprietários.
Como sabe, existe a Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, que era esse o nome antigo, agora é a Comissão Municipal de Defesa da Floresta, por alteração legislativa. E aquilo que foi combinado, sobretudo com as duas forças de segurança pública, portanto a PSP e a GNR, foi durante o mês de maio fazerem ações pedagógicas. E, portanto, a partir do mês de junho estarem já a atuar naquilo que são os terrenos, portanto estão a fazer segunda volta nos terrenos onde tinham passado inicialmente. Aquilo que me têm reportado é que houve, em relação ao ano anterior, houve maior número de terrenos limpos, mas de qualquer das formas eles vão começar a atuar, visto já terem passado por um conjunto de proprietários e que tinham sido alertados para a limpeza dos mesmos. Os presidentes de junta fazem parte desta Comissão Municipal de Defesa da Floresta e, portanto, eles muitas das vezes, na identificação do proprietário dos terrenos, eles têm estado a ajudar, neste caso mais na parte rural, a GNR. E até mesmo os próprios serviços aqui, quando às vezes nós também detectamos uma situação e não sabemos bem quem é que é o proprietário do terreno, às vezes é mais fácil perguntar ao Presidente de Junta e eles têm estado a ajudar nesse sentido. O município deveria ter iniciado em maio, não iniciou em maio, toda a limpeza de todos os terrenos, quer rurais, quer urbanos, de propriedade do município. Vai ser feito pela Associação de Produtores Florestais, pelos Chapadores Florestais. Têm maquinaria que permite facilmente e rapidamente limpar os terrenos. e com isto dar um sinal também para que os proprietários à volta destes terrenos também os limpem. Quer a PSP, quer a GNR, as instruções que têm superiormente é precisamente de atuar claramente e não haver tolerância zero nestas questões.
Anabela Freitas aproveitou também o tema para falar da criação em Tomar de uma ZIF, Zona de Intervenção Florestal, para a área do concelho, com mais floresta, tendo sido, entretanto, constituída uma comissão que vai coordenar o processo.
É uma realidade que já deveria existir há muito tempo no nosso concelho. Temos apenas uma freguesia nossa que pertence à ZIF de Ceiça, que é a Sabaxeira, e com isso tem conseguido, através da ZIF, alguns apoios financeiros a 100% para a limpeza dos caminhos florestais e a limpeza dos terrenos, porque a freguesia da Sabaxeira detém um vasto número de terrenos florestais de própria pertença da junta de freguesia, e está-se a tentar constituir uma ZIF cá em Tomar, no concelho de Tomar, com abrangendo as freguesias Serra, Jonceira ou Lalhas, que são as mais complicadas, podendo vir aqui uma parte Casais, Alvio-Beira, pronto, abranger ali toda aquela zona. E São Pedro também está nos terrenos já identificados. Portanto, foi constituída uma entidade gestora da ZIF, que é a entidade gestora da ZIF da Aldeia do Mato, e que está a reunir, já reuniu com os presidentes de juntas, está a reunir com proprietários, porque os presidentes aqui também estão a dar uma ajuda na identificação dos proprietários, e pensamos que com isto a gestão da faixa de combustível e a gestão dos terrenos ficará muito facilitada com a criação da ZIF cá em Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Este Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades está hoje a ser vivido de forma diferente pelo Parco de Tomar, o Padre Mário Duarte, que recebe precisamente neste dia alguns religiosos de congregações de outras regiões do país. O dia vai ter uma componente cultural que, como referiu à Hertz esta manhã, o Padre Mário Duarte irá proporcionar um dia diferente àqueles que se deslocaram até ao concelho.
Apenas um encontro entre irmãs e irmãos que são consagrados, e sabendo que não existem congregações religiosas a trabalhar na nossa cidade, infelizmente, estas congregações decidiram fazer um passeio até aqui e criar uma certa dinâmica que tem a ver com o momento celebrativo. De facto, daqui a pouquinho vamos celebrar a Eucaristia. Depois tem a ver com o momento cultural, iremos visitar o convento e outros monumentos aqui à volta da cidade. Envolvemos a comunidade local em alguns aspectos, sobretudo formativo, e depois temos também a colaboração de algumas entidades que colaboram connosco. Por exemplo, tenho uma surpresa para as irmãs e para os padres, porque o Ivo Santos cedeu-me o comboio, e assim vamos fazer um giro pela cidade e até ao convento, e depois de regresso iremos almoçar ali ao Mochão, à estalagem. E agradeço a colaboração de toda esta gente aqui na cidade e sobretudo às entidades que contatei para proporcionar a estas irmãs e a estes padres um momento de convívio e de celebração e de cultura fora do vulgar, num dia especialmente importante para Portugal. É o dia de Portugal, é o dia de Camões, é o dia das comunidades espalhadas pelo mundo. Então, esta é uma comunidade de irmãos também que se reúne para viver um dia diferente e em alegria, espero eu.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Tomar Sir Mel Fan Event continua hoje, 10 de junho, no Lodge, naquele que é o último dia desta realização. Recorde-se que, respondendo ao desejo da organização e dos construtores que propuseram ao Sir continuar o evento, a exposição foi prolongada até este feriado nacional. Um evento que é solidário, uma vez que a receita reverte para o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. José Lagarto, da direção do Sir, tem a esperança que este prolongamento desta exposição possa trazer ainda mais receita feita à instituição num balanço que já era considerado muito positivo. José Lagarto, que referiu como também positivo o facto de se realizar outro evento ligado ao Lego, já a partir do próximo dia 12, em Tomar, nomeadamente o Tomar Lego Fan Event, no pavilhão municipal. Uma forma, como disse, de manter a dinâmica que o Conselho tem assistido nos últimos tempos.
Mas eu acho que isto é salutar a cidade estar com este movimento, e tem-se visto nos últimos tempos este bastante movimento na cidade com a Festa Templária, com esta iniciativa da MEL. Não consideramos que seja concorrência. Nós vamos até 10 de junho, a outra iniciativa de Lego inicia no dia 12. Portanto, eu penso que, e as peças, apesar de ser também peças Lego, não serão os mesmos construtores, portanto serão peças diferentes. Eu acho que é bom haver esta, não digo concorrência, mas que este tipo de iniciativas a decorrer na cidade, porque acho que a cidade precisa de movimento e nós estamos cá também para isso. É claro que numa outra vertente, portanto não comercial, mas de angariação de fundos para a instituição, porque acho que é sempre bom. Já ultrapassamos essa meta do ano anterior a nível de receitas e, nesse sentido, e também tendo em consideração esse sucesso, pretendemos realizar mais algum dinheiro, que é sempre bem-vindo para o CID. Portanto, digamos que a meta dos 4 mil do ano passado já foi atingida e queremos mais, e por essa razão vamos estar presentes.
CIR MEL Fan Event, o último dia desta realização no restaurante Lodge em Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já decorre em Vila Nova da Berguinha mais uma feira do Tejo. O evento começou esta terça-feira e prolonga-se até domingo, decorrendo na Avenida dos Plátanos. Das várias iniciativas previstas para terem lugar durante a festa, destaque para a inauguração já ontem de duas novas galerias na vila, que reforçam assim a aposta cultural que o Conselho tem vindo a desenvolver nos últimos anos. A Hertz marcou presença e, na ocasião, ouviu Fernando Freire, o Presidente da Autarquia, precisamente sobre a abertura destes dois novos espaços culturais.
Depois da inauguração da Galeria do Parque, a Galeria de Arte, que está a ser utilizada pela Fundação EDP, chegou a vez também de inaugurarmos mais dois espaços de galeria para exposições locais, exposições como esta da Associação dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova Barquinha, que retrata a sua história, uma história cheia de glória, de altruísmo e de humanidade e, no fundo, de partilha. E disponível também estes novos espaços numa recuperação do PRODER para a nossa escola, para o Centro de Estudos de Arte Contemporânea, para os nossos artistas e para os artistas da região que queiram aqui expor.
É também um primeiro momento das festas de Barquinha, este ano aqui, das festas 2015. Como é que as coisas estão a decorrer nesta fase?
Estamos todos preparados para as festas. Neste momento, este é o primeiro evento onde estamos a fazer a inauguração desta galeria. A seguir iremos para a galeria para fazer também a inauguração da exposição dos alunos da IPT, sendo numa perspectiva de região, perspectiva intermunicipal, e depois a seguir vamos para as festas e animação durante a noite toda, começando hoje, terça-feira, acabando no domingo. Pelo menos vamos ter aqui algumas alegrias e esquecer estes números e estas trocas que nos vão, no fundo, crucificando, mas que a gente vai resistindo.
Destaque também para as declarações prestadas à Hertz pelo Presidente da Direção da Associação dos Bombeiros da Barquinha no âmbito da exposição dos 90 anos da Associação, que também neste dia ali foi inaugurada numa das novas galerias.
Esta é uma atividade que foi pensada, esta exposição de fotografias, e reforça essa ideia, mais que uma exposição de fotografia, é uma exposição de fotografias, numa busca de um acervo histórico que deve ficar registado para o futuro, numa altura em que fazemos 90 anos, mas sobretudo procurar que centenas de pessoas e milhares de pessoas que passaram por esta associação de uma forma ou de outra, ou diretamente ou indiretamente através dos seus familiares, e que colaboraram para que essa associação chegasse este ano nas condições em que chegou, vai permitir que as pessoas se revejam, percebam o quanto cresceram, quantos anos já passaram, e simultaneamente perceberem a importância que tem cada um deles para aquilo que é o resultado de uma associação como esta. Quer eles tenham estado, tenham servido na banda de música, aliás, como começou esta associação em 1925, quer tenham servido nos bombeiros, quer tenham servido na secção desportiva, quer tenham servido no teatro, onde quer que estejam, contribuíram com a sua parte. Isso é que é importante quando nós falamos de associativismo e voluntariado, é exatamente isso. A associação neste momento vive um momento bom, no sentido que é constituído por homens e mulheres com uma boa formação, atendendo aos seus fins, quer ao nível do socorro, quer ao nível da emergência, quer ao nível do transporte doentes, quer ao nível da formação, e aqui a questão da música, a escola de música, nas atividades de enriquecimento curricular, a própria banda. Vivemos, temos pessoas competentes, qualificadas, que fazem um trabalho sentido e vivido de forma muito profissional, e é uma associação que, em termos financeiros, e aqui friso novamente os três recursos, humanos, materiais e financeiros, reúne as condições para desenvolver um bom trabalho e para honrar os seus compromissos, que é o mais importante, e que numa perspectiva sempre de planear o futuro, não para o próximo ano, mas a 10 anos, numa perspectiva de gestão e da qualidade do serviço. Esse é claramente o objetivo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Constância está a receber até sexta-feira mais uma edição das Pomonas Camonianas. A iniciativa consiste na recriação de um mercado quinhentista e que pretende assim dar uma panorâmica sobre a forma como no passado as gentes se vestiam, alimentavam e divertiam precisamente naquela época. A iniciativa recria também um mercado antigo. Nas bancas estão presentes a venda de frutos e flores, mencionados por Luís Camões na sua obra, vendidos por alunos e professores do agrupamento de escolas de Constância, trajados a rigor. O objetivo é, assim, assinalar também neste Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, de forma diferente, esta mesma data. As Pomonas foram ontem inauguradas numa cerimónia que decorreu junto ao rio, em Constância. Destaque para as palavras proferidas na ocasião por Júlia Amorim, presidente da autarquia de Constância, que destacou nomeadamente o papel dos alunos no desenvolvimento desta mesma iniciativa.
Reagirmos muitas vezes com algum... quando nos apresentam algo novo, aceitarmos, mas termos algumas preocupações na concretização dessas mesmas ideias, foi de facto um desafio grande, que só foi possível porque efetivamente a Câmara Municipal de então acolheu essa mesma ideia e essa mesma logística que ainda hoje assume. Mas depois o desafio mais importante, e o desafio tinha a ver com algo que se constrói. O desafio era desenvolver nos nossos alunos a sua própria identidade cultural no que diz respeito à permanência de Camões em Constância, e através disso e de atividades que se iriam realizar ao longo do ano e que culminariam por ocasião do 10 de junho, motivá-los também para estudar Camões e assim também facilitar a vida aos professores, porquanto já tenho muitos cabelos brancos e lembro-me também perfeitamente como é que a temática camoniana era pedagogicamente transmitida nas escolas. Eu creio que os alunos que aqui estão hoje e os pais que não estão aqui, mas que já vestem os seus filhos, como já aqui foi dito, são a demonstração inequívoca de que em educação os resultados não se esperam no imediato. Temos que ser pacientes. Temos que ser pacientes e temos que acreditar que é possível fazer esse mesmo trabalho. E aqui curvo-me perante os órgãos que na altura dirigiam a escola e perante os professores que na escola acreditaram nesta ideia e que motivaram, que se motivaram e que motivaram os alunos. Hoje esta festa, hoje este evento cultural é possível e continua a ser possível porque os professores aqui estão e marcam presença, porque os alunos desejam participar nas Pomonas Camonianas e porque toda a comunidade de Constância se envolve neste evento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Esta manhã foram inauguradas em Abrantes as festas do Conselho 2015. O evento mantém os grandes momentos de edições anteriores e prepara já a realização das comemorações do centenário de elevação de Abrantes à cidade, para os quais está a ser constituída uma comissão que será presidida pelo professor Fernando Catroga. A ERTE se marcou presença nesta quarta-feira em Abrantes, na abertura das festas. Na altura, a Presidente de Câmara, Maria do Céu Albuquerque, fazia, precisamente através da ERTE, um convite à região para que participe nas iniciativas, das quais deixou alguns destaques.
Convidar a todos, o São Pedro está-nos a ajudar, ontem ameaçou a chuva, mas veio para refrescar, o sol acho que veio e a temperatura mais alta também para abrilhantar as nossas festas. E portanto, aquilo que quero deixar aos nossos ouvintes e a quem nos está a ver e a assistir através das redes sociais é que possam vir a Abrantes, possam usufruir do programa vasto que preparámos com muito carinho para que este seja um bom momento também para todos e para todas. Seja a gastronomia através das tasquinhas, seja o artesanato urbano e seja também depois os concertos ou as atividades desportivas que acontecem um pouco por toda a cidade, incluindo pelas margens do rio, pelo Aquapolis. E portanto estão todos convidados a poder usufruir deste palco que preparámos para todos e para todas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Na passagem do tempo, há momentos importantes que nos fazem refletir sobre a vida. Ao longo deste dia, vou ter a companhia de algumas irmãs religiosas e alguns padres missionários que decidiram visitar a nossa cidade, celebrar a Eucaristia e conviver um pouco com os membros da nossa comunidade. Este acontecimento leva-me a fazer uma simples questão. O que pensarão as pessoas acerca dos padres e das irmãs do nosso tempo? Atrevo-me a arriscar uma resposta mais ou menos generalizada. Que pense bem, fale bem, seja tolerante e ao mesmo tempo exigente, largo de bondade, sem perder a astúcia, que saiba incutir a esperança, sem discursos de utopia, que entenda a história, sobretudo a contemporânea, que comunique apenas o que sabe, mas seja especialista em quase tudo, que pratique a austeridade, mas não tenha medo da festa, que se misture com todos, sem perder a identidade, que seja equilibrado no afeto, sem se transformar num homem azedo, e ainda, líder sem medo, humilde com dignidade, ousado no pensar, prudente no agir. E mais ainda, contemplativo, celebrante e irrepreensível, pai na fé. Numa palavra, padre. De preferência, sem defeitos. Acho que o comum das crónicas jornalísticas acerca de padres reflete o desiderato do cidadão anónimo sobre a figura do padre como um certo modelo que se sabe inexistente, mas que pode constituir a nostalgia do homem perfeito. Na realidade, o protótipo de padre que as exigências refletem não se encontra em nenhum dos ficheiros humanos posteriores à queda original. Mas também é interessante notar que o padre nunca deixa de ser, mesmo nos fogos cruzados dos anticlericais, alguém que transporta, de formas diferentes, sinais do sobrenatural, do divino, do simbólico, que precedem a figura do padre. Num mundo que se desculpa de que Deus é uma questão privada, de consciência, num mundo que se afirma laico, como uma recusa a qualquer sinal público religioso, como se se tratasse de um inimigo merecedor de todas as desconfianças, o padre não pretende exibir um tratado de virtudes, mas quer refletir preocupações de quem se sente tocado pelo Espírito. Neste dia de partilha e convívio entre irmãs e padres missionários, quero com eles sentir-me interpelado, como padre, a ser apóstolo da comunhão, fonte da nossa identidade. Vivendo a fraternidade, a amizade e a solidariedade entre nós, propomo-nos ser homens e mulheres do diálogo, entendendo o nosso tempo como o tempo do diálogo sem fronteiras, no seio da Igreja, entre as igrejas, com todas as religiões, com todos os homens e mulheres.
A nota do dia com Mário Duarte no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.